Nós vimos nos dois capítulos anteriores que o apóstolo Paulo, ele havia vindo trazer uma mensagem bem diferente daquela mensagem a que os judeus estavam acostumados. Porque entre os judeus, eles davam muita ênfase no cumprimento da lei. Aquelas obras que os judeus faziam no templo eram muito valorizadas entre eles. E Paulo apresentou uma doutrina bem diferente dessa doutrina chamada de justificação pelas obras. Ele trouxe a doutrina da justificação pela fé. Para ele, o homem se tornava justo por crer em Jesus Cristo. E esta epístola aos Romanos, ela trata praticamente deste assunto. E é nela que nós encontramos os princípios e fundamentos dos ensinamentos de Paulo. A igreja de Roma, como eu disse aos irmãos, ela não foi fundada por Paulo, ela foi fundada por um grupo de judeus que havia se convertido ao cristianismo. E Paulo ainda não tinha ido visitá-los, não tinha ainda ido ter com eles. E por isso a gente percebe aqui o seu esforço em demonstrar que o Filho de Deus, ele era o instrumento da nossa justificação, e não aquelas obras a que estavam acostumados os judeus. É importante a gente comentar aqui esse aspecto dos ensinamentos de Paulo, porque nos nossos dias também as igrejas, muitas dessas igrejas chamadas evangélicas, elas ainda seguiam pela lei, tanto que existe nessas comunidades regras para todas as coisas, até para as coisas materiais, que não tem nada a ver com as coisas espirituais. Para não dizer da questão relacionada com o pagamento dos dízimos e também com as ofertas, promessas, sacrifícios, jejum, batismos e tantas outras coisas que nada mais são do que obras da lei, ou seja, práticas de natureza exterior que o homem faz para cumprir, segundo ele pensa, a vontade do Altíssimo. Ele acredita estar agradando a Deus fazendo essas obras. Mas o ensinamento do Novo Testamento, ele aponta noutra direção, não na realização destas obras exteriores, mas sim das obras interiores. O que importa na mensagem da Boa Nova é que o homem possa mudar o seu interior. Jesus dizia, não adianta o copo estar limpo por fora, enquanto por dentro ele estiver sujo, fazendo uma referência a nós que somos os vasos de Deus. Não adianta nada a gente parecer por fora que somos justos pelas obras que nós fazemos na igreja e por dentro nós estarmos ainda cheios de maus pensamentos. Não é? A igreja tem que estar atenta a isso, porque como aquelas igrejas cristãs ainda estavam contaminadas pelo judaísmo, nos nossos dias a situação não é diferente e até é um pouco mais grave, não é? Nós temos coisas muito tristes acontecendo aí no meio evangélico, aonde a gente vê que os crentes não conseguiram se livrar deste espírito que está há muito tempo no mundo e que se justifica pelas práticas exteriores, pelas aparências, pelas obras e cumprimento de obrigações que nada têm a ver com o vero cristianismo. Amém? O apóstolo Paulo, então, nessa introdução do capítulo 3, ele está aqui fazendo como que uma comparação entre o estado que era anteriormente a Cristo e o estado que foi posto posteriormente a Cristo, mostrando a diferença entre uma e outra coisa, dizendo sobre o que é ser judeu. A gente vê logo nessa introdução aqui, nos primeiros versículos, que ele estava sendo caluniado por algumas pessoas que diziam que ele ensinava contrário aos ensinamentos de Deus, que ele ensinava princípios que não estavam em acordo com os ensinamentos do Senhor. E nós vemos aqui nesse capítulo 3, ele fazendo algumas colocações para se defender e para mostrar uma e outra coisa. Vamos à leitura. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Nós vimos no capítulo anterior, bem no finzinho aí do capítulo 2, que o apóstolo Paulo fala da importância de nós sermos judeu. Em que sentido? De nós entendermos que nós somos o povo de Deus. E ele deixa claro, aqui no finalzinho do capítulo 2, que não basta ser judeu na carne, mas é preciso ser judeu no coração. E que a circuncisão não é um laço físico, não se trata de uma marca como aquela que antigamente era feita no homem para que significasse que ele havia estabelecido um laço com Deus. A circuncisão da carne, segundo Paulo, foi substituída pela circuncisão do coração. Então a marca do verdadeiro judeu, do verdadeiro homem de Deus, do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, ela está no seu coração, na forma como ele vive o amor que Cristo nos oferece. Então ele diz assim: qual é, pois, a vantagem de ser judeu, de ser o povo escolhido? Ele diz: é muita, porque a palavra de Deus foi dirigida primeiramente ao povo escolhido. Eu tenho dito aos irmãos que a história da alma não começou agora, no ventre da mãe. A alma é muito velha, ela foi criada desde os tempos em que Deus fundou o mundo. E com toda certeza, no meio da população desse mundo, existem aquelas almas que estão marcadas e que foram escolhidas para ser o povo de Deus. São estas almas a quem o Senhor dirigiu a Sagrada Escritura. E ainda nos nossos dias, elas estão espalhadas por todos os países, entre muitas crenças, entre muitas igrejas, aguardando o momento em que o Senhor haverá de despertar o seu povo, tendo em face a volta gloriosa de Jesus. Eu tenho afirmado isso aos irmãos. Então, qual é a vantagem de fazermos parte deste povo escolhido, de sermos os verdadeiros judeus, vamos dizer assim, no sentido teológico? É que primeiramente a palavra de Deus e este laço, esta circuncisão, este laço que se estabelece pela fé entre o nosso coração e o coração de Deus, Isso foi oferecido primeiramente a nós, que somos o povo de Deus. É importante que a gente não coloque o povo de Deus dentro de uma determinada igreja ou seita. As igrejas e seitas foram criadas pelas interpretações que os homens dão à palavra de Deus. Mas o relacionamento de Deus com o seu povo está além da igreja. Tanto que a mensagem que Deus hoje está levando ao seu povo, ela não carrega nenhum tipo de nome ou denominação. É a palavra que está sendo dirigida especialmente a esse povo espalhado, adormecido, que precisa despertar para a realidade de tempos angustiosos. Evidentemente, Deus espera que o seu povo se transforme em viva testemunha daquilo que ainda teremos de passar e das coisas que nós podemos com esperança aguardar. Tá bem? Então o apóstolo diz aqui no versículo 2 que primeiramente as palavras de Deus foi dirigida e é dirigida nos nossos dias ao povo escolhido. É certo que no meio do povo escolhido houve alguns que se deixaram levar pela incredulidade, mas isso de maneira alguma faz com que mude a fidelidade de Deus para com aqueles que são fiéis. No versículo 4, Paulo fala sobre Deus ser verdadeiro e todo homem mentiroso. Pode ser uma afirmativa um pouco pesada, mas o que é que a palavra quer dizer? Que na verdade nós todos somos simples pecadores. Nós somos destituídos, quando nascemos, da glória de Deus, porque nos separamos dele e mergulhamos na escuridão consciencial. A palavra de Deus, ela vem nos resgatar, ela vem nos tirar desta prisão, ela vem nos tirar desse domínio, dessa escravidão a que o espírito do mundo, ele nos submete. E quando nós percebemos que Deus entrou na nossa vida e entendemos a palavra na sua profundidade, nós chegamos à conclusão que se nós nos tornamos em criaturas boas e se nós podemos viver o amor de Deus, é porque todas essas coisas são dadas a nós. Não por merecimento, não quer dizer que você mereça nada, nós não merecemos coisa alguma, irmãos. As nossas obras, desde todos os tempos, são obras más. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, enviou-nos a Jesus Cristo para que por meio dele nós pudéssemos sair dessa triste condição de estar separados de Deus, de nós estarmos brigados com Deus no sentido teológico. E esse separar de Deus é para nós a morte. Estarmos separados de Deus é para nós a infelicidade, é para nós o sofrimento, é causa das tragédias, das enfermidades graves que se abatem sobre a vida das pessoas. A comunhão, ela estabelece uma relação de intimidade com Deus, que faz com que a gente possa ter vida. A vida que nós temos não é nossa. A vida que nós temos, ela vem de Deus. Então todos nós somos iguais na nossa natureza pecaminosa. Até alguns teólogos gostam de falar natureza depravada, não é? Eu acho o termo bem pesado em termos da nossa língua, né? Eu acho que nós podemos usar, na nossa natureza é degenerada por causa da separação de Deus. Quando nós fomos criados, nós mergulhamos nessa inconsciência, ficamos separados de Deus e por isso nós somos infelizes. Jesus Cristo veio promover a reconciliação, ele veio fazer paz entre nós e o Pai, ele veio como um mediador, como um braço de Deus estendido para nós. E quando ele foi embora do mundo, quando ele deixou essa humanidade, ele nos concedeu o Espírito Santo. O que ele fala? Que o Espírito Santo é o penhor, não é? Nos deixou o penhor do Espírito. O que significa penhor? Quando a gente está com as dívidas aí batendo na nossa porta, nós pegamos as nossas joias, né? Quem tem joias, vai lá na Caixa Econômica e põe no penhor, não é? Penhora. O que quer dizer? Você está dando as joias lá em garantia do dinheiro que você vai pegar para pagar as suas dívidas. Então, quando Jesus nos oferece o penhor do Espírito, Ele nos oferece uma garantia de que Ele haverá de estar conosco, nos ajudando a vencer o pecado e dando a nós a vitória final, concedendo a vida eterna aos que creem. Tá bem? Os irmãos perceberam como funciona esses mecanismos? Então nós não somos nada, em verdade, sem Deus. Por isso ele diz, só Deus é bom e todo homem é mentiroso. Quer dizer, qualquer coisa que você fale a seu favor não é de interesse de Deus, é mentira. Você não tem nada de bom, nós não temos nada de bom, nós somos maus. Se nós ficarmos separados de Deus, nós cometemos os mais torpes pecados, porque a escuridão se apodera de nós. Não podemos nos separar de Deus de maneira alguma. Mas como é que se dá essa união? Ela se dá fora de nós ou dentro de nós? Ela se dá dentro de nós. E aí dentro que acontece a ligação com Deus. Isso chama-se comunhão. E quando há essa ligação, é o que Paulo chamava batismo, né? Há um toque que vai mudar a nossa vida para sempre. E daí as manifestações, os dons, são outras coisas relacionadas com o Espírito Santo que não cabe agora a gente conversar. Ainda no versículo 4, o apóstolo, ele, na questão do Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, ele diz que está escrito o seguinte: para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ele está citando aqui uma passagem lá do livro de Jó, toda aquela situação, né, aqueles momentos difíceis que o Jó viveu com Deus nas suas provas, fez com que ele compreendesse que ele não era nada, que as virtudes que ele pensava que tinha eram mentiras, mentiras no sentido de não ser verdadeiro. Não é que Jó era um mentiroso, mas ele pensava que ele era uma coisa que ele não era, e Deus fez com que ele entendesse isso, para que no dia em que nós formos julgados, nós glorifiquemos a Cristo Jesus, esperando que Ele perdoe os nossos pecados e que nos faça dignos do reino da glória. Tá bem? As nossas coisas pertencem à mentira. Então, no dia que nós formos justificados, nós vamos entender que é só dessa maneira que nós seremos vencedores. Não tem outro jeito. Se você tem alguma coisa que você acha que é sua e que você pode oferecer para Deus para justificar os seus pecados, você está lá no sacerdócio levítico, está lá bem para trás de Cristo, ainda vivendo como nos tempos de Moisés. Amém? Vamos seguir com a leitura. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Ele diz assim, falo como homem, ele está dando uma opinião dele. Vamos imaginar que a nossa injustiça ou as coisas erradas que nós fazemos, elas acabam sendo causa da justiça de Deus. O que significa isso? O quê? Que todas as coisas que nós fazemos têm uma reação. Se você faz o bem, você recebe o bem. Mas se você planta coisas relacionadas com o mal, com a mentira, com a desonestidade e com aquelas coisas que prejudicam as pessoas, isso também voltará para você. De que forma? Por meio da justiça de Deus. Então as nossas injustiças, diz Paulo, elas foram causa da justiça de Deus. Por isso ele está dizendo aqui, será Deus injusto, trazendo sobre nós a sua ira? Não, se a ira dele está sobre nós, é por justiça, é por coisa que nós fizemos, coisas que nem às vezes sabemos, que ocorreram é que nós não tivemos consciência de que aquilo gerou um profundo sofrimento para nós, por causa da ira do Senhor. A ira dele vem sobre nós com toda certeza. Por isso não adianta resistir ao Espírito Santo, irmãos. Ou a gente se põe positivamente diante dele, conveniente diante dele, em humildade, dizendo ao Senhor: em verdade somos mentirosos, em verdade não temos virtude, em verdade cometemos o pecado, não somos dignos de ti. Se a gente não se colocar com humildade perante o Senhor, irmãos, com certeza sobre nós virá sua ira, e vem mesmo em forma de tragédias, de doenças, de infortúnios, de insucessos, de convivências difíceis com parentes, com patrões, com colegas, com empregados, enfim. A ira de Deus está sobre nós por causa da injustiça que nós cometemos, ou porque nós ainda vivemos nessa injustiça. A injustiça é causa da ira de Deus. Paulo está dizendo: mas será que Deus é injusto porque faz vir sobre nós a sua ira? Não, não é injusto. Nós plantamos o mal, queríamos colher o quê? Não basta nós tentarmos justificar a causa do nosso pecado. Tem pessoas que fazem coisa errada e querem chegar diante de Deus e dizer: não, Senhor, não tinha outro jeito. Não é? Não tinha outro jeito, então eu tive que fazer assim. Isso vale para toda a nossa vida, e para todas as coisas que nós fizemos. Temos que nos arrepender dos nossos atos. Sem arrependimento não há vida nova, não há renovação da vida. A morte permanece sobre nós, mesmo estando na igreja, e a ira de Deus também. Como Deus julgará o mundo? Pela sua lei que traz a ira sobre os injustos, né? Olha bem aí no versículo 6, ele fala: não, de maneira nenhuma Deus não é injusto. De outro modo, como é que ele julgaria o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Ele está dizendo: nós somos sempre pecadores, em detrimento das coisas do Senhor. Quando nós pecamos, a ira de Deus, ela vem sobre nós. E nós vemos aqui, ele diz no versículo 8, porque não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses que fazem tais coisas é justa. Então, nós não podemos praticar o mal de nenhuma espécie, muito menos de tentar nos justificar pelo mal que nós fizemos. Não há justificativa para a prática do mal. O apóstolo diz aí: algumas pessoas dizem que nós falamos para fazer coisas erradas de maneira que recebam as coisas boas. Esses merecem castigo, porque eles estavam blasfemando o apóstolo, né, falando contra os interesses de Deus. Eles estavam caluniando o apóstolo. Havia ali judeus que tentavam defender ainda a ideia de que o homem se justificaria pelas obras da lei, pelo pagamento de dízimos, de ofertas, sacrifícios, pelos jejuns e batismos. Aqui os estudiosos, eles dizem que esses versículos do 4, versículo de número 4 até o versículo de número 8, ele traz um pouco de confusão na sua interpretação. Mesmo os homens mais entendidos na escritura, eles não encontraram elementos para interpretar com clareza esses versículos. Então nós podemos pegar a linha geral do pensamento de Paulo e estabelecer uma interpretação alegórica. Vamos seguindo. Versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes, agora falando do povo de Deus, embora ele tenha dito que nós temos a vantagem da palavra ter sido revelada a nós, isso não pode nos fazer pensar que somos gloriosos ou diferentes dos outros. Nós somos o povo de Deus, fomos escolhidos por Deus para ser a sua geração, mas isso não significa que a nossa natureza seja diferente da natureza dos outros irmãos, dos outros que não foram escolhidos. Somos nós mais excelentes? O apóstolo responde: de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Aí ele cita aqui várias passagens da Escritura Sagrada, referindo-se a Salmos, referindo-se a Eclesiastes, a Isaías, em vários versículos. Não há um justo, nenhum sequer. Oh, mais uma vez aqui, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Ele está repetindo o ensinamento. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Isso é bom a gente guardar no coração. Quem que sabe quem dá o entendimento da Escritura? É o Espírito Santo. Não é nós que entendemos a Escritura. É Ele que dá o entendimento para nós interpretarmos a Escritura. Quando você vai ler a sua Escritura em casa, você precisa pedir a Deus que te conceda o Espírito Santo, para que o entendimento seja claro, não seja distorcido. Dependendo da intenção do seu coração, o Espírito pode ser o de cima e pode ser o de baixo. Tem gente que vai procurar na Escritura o quê? Uma fonte para ter poder, orientações para ganhar mais dinheiro, orientações para ser bem sucedido nos seus negócios. Tem pessoas que procuram essas coisas na Escritura. Quem que elas encontram? O Satanás. Porque aqui dentro está Deus e está o diabo também. Depende só da intenção do coração. O resto você pode fazer, porque tem palavra aqui que dá sustento para as suas argumentações, mesmo se as suas intenções forem meramente materiais. Temos que ter cuidado, viu, irmãos? Nosso coração precisa ser sincero. Nosso desejo é só um, desejo de salvação. Você tem que ter desejo de salvação, você não pode procurar a Escritura para outra coisa. Por isso eu digo aos pastores sempre, né? Olha, a finalidade da igreja é uma só: salvar a alma do povo. A igreja não está aqui para arrumar a vida do povo, para arrumar dinheiro, para arrumar serviço, para arrumar marido, para arrumar mulher, para consertar a desarmonia lá em casa. Essas coisas todas estão acontecendo na sua vida porque você não está salvo, porque você não encontrou o caminho da salvação. Se você encontrar esse caminho, se você for tocado pelo Espírito, se você for convertido verdadeiramente a Deus, a sua vida vai mudar. E todas essas coisas que te atormentam vão cessar. Todas estas coisas vão cessar. Mas se você não encontrar o caminho da salvação, ainda que você encontre um Espírito, seja de onde ele for, que possa te dar tudo o que você foi procurar ali de natureza material, quando você morrer, sabe para onde vai a sua alma? Para o escuro, porque você não foi salvo. Por esta razão, os pastores precisam ensinar o povo a buscar o caminho da salvação. Nós temos que falar de vida eterna para o povo, temos que falar de ressurreição para o povo, temos que falar de penitência para o povo conhecer a si mesmo, o seu coração, saber do coração mal que tem. Nós temos que conscientizar as pessoas de qual é o papel da igreja. A igreja não veio trazer conforto para ninguém, não conforto material, porque essas coisas, quem acrescenta é Deus. Você não tem que pedir para Ele essas coisas. Jesus disse primeiro os interesses do reino e a justiça de cima, depois as outras coisas serão acrescentadas. Quando Ele fala do comer, do vestir, do morar, Jesus faz abordagem sobre esta passagem, porque o povo sempre esteve preocupado com comida e bebida e moradia. O Senhor disse: buscai primeiro a justiça do reino, os interesses do reino, que naturalmente vos serão acrescentadas todas estas coisas. Para ficar claro o que é a igreja cristã. Tem igreja por aí que não é cristã, sei lá, tem até uns nomes esquisitos, enfim, tratam ali mais das lamúrias do corpo, né, dos interesses da carne e da vida temporal, do que dos interesses da vida eterna. E eu digo aos pastores: olha, toma cuidado com o que você ensina na igreja, porque você pode estar encaminhando uma multidão de almas para a escuridão, e elas vão atrás de você do outro lado. Se você está pensando que você vai ficar dormindo do lado de lá, não vai não, você vai estar tão vivinho quanto elas, e elas vão estar no escuro e vão te cobrar: pastor, o Senhor nos jogou aqui nesse buraco, nesta escuridão. Espero que não seja no inferno, que ainda é pior ainda. Como é que o Senhor nos jogou aqui? O Senhor disse que esse era o caminho? Por que que o Senhor não pregou a nós o Evangelho? Por que que o Senhor pedia a nós nossos bens, que nós demos para Deus e viemos parar aqui nessa escuridão? O pastor não ensinou o caminho da penitência, da confissão, do arrependimento, para poder entrar na eternidade, para poder conhecer os céus do Senhor, para ficar longe das trevas? O que que aconteceu? Foi todo mundo para o buraco, para o abismo. E o pastor pode preparar, porque essas almas que foram para esses lugares, com toda certeza elas virão tirar satisfação com você, com aquele que encaminhou elas nesse triste destino. É muito sério, meu irmão, se você pregar a palavra de Deus, toma cuidado com o que você está fazendo, porque você será responsabilizado. A justiça de Deus, ela é certa. No dizer do apóstolo, o Senhor não tem a espada na mão à toa, por brincadeira. Ela vem sobre todos nós, e o juízo começa primeiro na casa de Deus. Pode preparar, tá bem? Primeiro na casa de Deus e o seu povo, depois lá fora com o povo pecador. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A gente vê isso nos nossos dias com clareza. As pessoas buscam a Deus por causa das coisas terrenas. Ninguém está ali interessado em buscar salvação. Olha que palavra, né? Escrita aqui, lembrada por Paulo, de diversas passagens dos profetas que pregaram ao povo de Deus, que é o mesmo povo que está espalhado no mundo. A indiferença do povo, o desinteresse do povo de Deus. Os profetas vinham ali pregar, dizer: olha, vocês estão se desviando do caminho. Eles não se importavam, irmãos, não se importavam. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Está repetindo a mesma ideia, o mesmo pensamento. A garganta dos homens é como um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de amargura e de maldição. Seus pés são ligeiros para fazer coisas erradas, para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Essas criaturas ainda não conheceram o caminho da paz. Olha o estado desta humanidade. Ele está falando ao povo de Deus, hein, irmãos? Nós não podemos hoje, depois desses ensinamentos maravilhosos que Deus nos ofereceu por meio de Paulo, seguir o mesmo caminho do povo antigo. Hoje nós temos um desenvolvimento intelectual muito melhor. Hoje nós temos escolas que nos favorecem o bom entendimento das coisas. Temos uma ciência desenvolvida, conhecemos melhor a criação de Deus, o universo, as galáxias, as estrelas, os planetas e tantas maravilhas. Irmãos, a nossa fé precisa ser diferente da fé desse povo antigo. Não podemos continuar com preguiça, com desinteresse, achando que somos o que não somos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tem pessoas que vivem sem temor a Deus, não respeita o Senhor. A palavra, ela diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É por aí que começa. Primeiro você precisa ter medo de Deus, porque amanhã você pode amanhecer doente, se é que você vai amanhecer. Até o seu amanhecer depende dele. Então, como você não vai temer a Deus? Como você pode acreditar que a ira de Deus não virá amanhã sobre você por uma coisa que você está fazendo, que está desagradando ao Senhor? Irmãos, vamos ser sinceros na nossa relação com Deus. Ora, Versículo 19, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo dela, diz para que toda a boca esteja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque por ela vem o conhecimento do pecado. Qual a finalidade dos mandamentos? Só dizer que nós somos pecadores. Nós somos incapazes de obedecer à lei. Se nós fôssemos capazes, Cristo não teria necessidade de ter descido ao mundo, coroado de luz e de poder, para nos perdoar das nossas esquisitices. Cristo chega e entra na tua vida, perdoa os teus pecados, se você se arrepender da vida que teve, e Ele te dá uma vida nova. Você passa a viver de uma outra maneira. Se você continuar vivendo do jeito que você vivia antes, você não conheceu ainda a Cristo Jesus. Mas agora, ele disse aqui no versículo 20, né, que a lei, ela só vem mostrar o pecado para nós. Não adulterarás. Nossa, mas eu adulterei. E agora? O que, que a lei pode fazer por mim? Nada. Não existe oferta pelo adultério. Ah, você faz essa oferta aqui, que o seu adultério já está perdoado. Não tem. Você adulterou, você está em pecado. E o que, que eu faço agora? Não há solução. Está condenado. O apóstolo Paulo diz assim: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho dela mesma e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus que veio pela fé em Jesus, para que todos e sobre todos os que creem, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, todos somos iguais, embora Deus tenha escolhido o seu povo. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Lembre-se sempre disso: Deus é verdadeiro, todo homem mentiroso. Quando você for falar que você é alguma coisa, lembre-se dessa passagem. Quando você for falar das boas obras que você faz na igreja, lembre-se dessa passagem: Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, no entanto, gratuitamente pela graça de Deus e pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, nós saímos daquela condição de escravidão perante o pecado, não pagamos nada para isso, porque esta salvação foi nos dada de graça por Deus. Isso chama-se salvação gratuita. Tá bem? Não foi por merecimento, não foi porque você pediu. Você não estava lá nos seus pecados e se ajoelhou e disse: Senhor, eu estou morto pelos meus pecados, será que dá para o Senhor mandar aí um socorro para mim? Não, não foi por causa do seu pedido. Ao contrário, nós não queríamos salvação, nós vivíamos miseravelmente escravos da escuridão. O diabo fazia de nós o que bem queria, irmãos, e Deus, por amor a nós, enviou o seu mensageiro para acabar com esse domínio, com essa escravidão, com esta triste situação em que nós nos encontrávamos. Jesus Cristo, amém, é nosso Salvador. A Deus, ao qual o Senhor Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados que foram cometidos num tempo em que sobre nós predominava a paciência de Deus. Se fosse para Deus agir com a sua ira, de verdade mesmo, nós já tínhamos sido consumidos há muito tempo. Mas Deus, com paciência, esperou a hora certa de enviar o seu filho, para que ele fosse tornado a oferta viva, a última oferta a ser feita. porque a oferta venceu a morte, e por ela nós nos tornamos justificados. Não temos mais que pagar nada a ninguém, nem a pastor, nem a templo, nem a ninguém, nem a Deus temos que pagar nada. Fomos justificados, tornamos-nos justos porque cremos em Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dívidas, pegou a promissória que o diabo tinha feito, que a gente tinha assinado, a gente não conseguia pagar essa promissória de maneira nenhuma, apesar de todas as nossas obras. O juro era tão caro que a gente não conseguia pagar. Sabe aquele agiota que você toma dinheiro emprestado e que a dívida cresce a cada dia? Você, por mais que você se esforce, você não consegue pagar. Assim é nossa dívida, irmãos, perante o Satanás. Estava ali aquela promissória que ninguém conseguia pagar. Sabe o que Jesus fez? Pegou a promissória, comprou, pagou com sua vida, derramou seu sangue por mim, por você, por vocês todos que nos ouvem. Pegou a promissória das nossas dívidas e foi lá e cravou na cruz, para não ficar dúvida, porque agiota é assim mesmo, né? Agiota é cheio de história. Se ele puder cobrar uma dívida duas vezes, ele cobra, não é mesmo? Quando o diabo vier, falará: ah, você já viveu comigo bastante tempo, eu acho que você tem umas dívidas aqui comigo, você chama a cruz. Fala: ó, vem cá, vou te mostrar a cruz. Onde é que estão as minhas dívidas agora? Eu tenho o Senhor que preside sobre mim, agora não sou mais seu, agora você não vai me levar mais para a escuridão, porque eu tenho a luz comigo. Jesus é a luz do mundo, não é? E se ele insistir, você pega a escritura, lê bem alto para ele escutar. Evangelho segundo João: eu sou a luz do mundo. Lê bem alto, em voz alta, para ele escutar. Ele vai sair correndo, porque o diabo não gosta de ouvir a sagrada escritura, principalmente de um homem que está arrependido. É uma arma poderosa, vamos usá-la. Onde está, pois, a soberba, né? A jactância? Onde é que está a nossa glória pessoal? É excluída, diz o apóstolo, aí no versículo 27. Por qual lei? Pelas obras? Não, mas pela lei da fé. Então a fé, ela nos faz justos diante de Deus e tira de nós toda aquela pretensão que as obras nos davam. Ah, eu pago minhas obrigações com o templo, eu faço meus sacrifícios, eu faço as minhas promessas e tudo mais, eu já estou justificado. Eu fico lá que nem um pavão, né? Soberbo, cheio de jactância, dizia Paulo, achando que eu estou muito bem situado. Morre e vai para o escuro. Então, quem foi que tirou essa nossa vaidade? As obras da lei? Não, as obras da graça, pela fé em Jesus Cristo. Ela nos colocou no verdadeiro lugar, sem jactância, sem soberba, sem vaidade. Por quê? Porque sem Jesus nós estamos perdidos. Concluímos assim, diz o versículo 28, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? O povo de Deus tem que entender que o nosso Deus não é só Deus nosso, não é? Não é também dos gentios, diz o apóstolo Paulo, também dos gentios. Certamente a porta da casa do Senhor está aberta para todas as gentes. Aqueles que quiserem entrar, podem entrar, está bem? Visto que Deus é um só e justifica pela fé aqueles que têm a circuncisão, que têm o laço com Deus, e por meio da fé também os que ainda não tinham. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele está fazendo uma pergunta, né? Vocês podem ver que ele usa um estilo de perguntas e respostas aqui nessa carta. Então vamos desprezar a lei? Não serve mais os mandamentos? O que Paulo está dizendo é que, ao contrário, quando nós nos tornamos justificados pela fé em Jesus, nós estabelecemos a natural vivência da lei de Deus. Por que caminho? Pelo caminho do 1 Coríntios capítulo 13, pelo caminho do amor, aquele que ama cumpre a lei e os profetas, tá bem? Então estabelecemos a lei na nossa vida, coisa que nós não conseguíamos quando nós estávamos sob o império da lei. Que Deus nos abençoe e guarde a igreja de todos os males. Amém.